Caroneiros, como vocês estão? No episódio de hoje eu quero contar uma história inspiradora de uma ferramenta que a gente usa justamente para se inspirar. Para reunir referências de moda, estilo, arte, viagem, comida. Eu, por exemplo, meus quadros são todos privados no Pinterest, mas eu tenho só de tatuagens, eu tenho só de mugshots. Mugshots é o quê? Fotos de gente famosa quando foram presas. Porque eu penso em fazer uma série de quadros dessas na minha parede. Eu tenho também só de memes das Kardashians. Eu tenho muitos quadros no Pinterest. E assim, a rede hoje tem 490 milhões de usuários ativos. Antes de ter muita gente e muito pin, tudo era mato. E eu vou te mostrar como ele foi capinado. Então aperte os cintos, deixe seu assento na posição vertical, verifique se a mesinha da frente está devidamente presa, pois esse jatinho vai decolar. Para falar de Pinterest, a gente precisa falar do inventor dele, Ben Silberman. Ele nasceu numa família de médicos, pai, mãe, irmã, todo mundo em volta dele era doutor. E ele cresceu com a pressão de seguir os passos da família. Por um tempo, ele achou que era isso mesmo que ele ia fazer. Ele estudava muito, era aplicado, ouvia sempre que tinha tudo para ser um médico genial. E assim foi até a faculdade. O plano era se formar em medicina, conhecer alguém legal, se casar, ter filhos, uma casinha com cerca branca, aquele clichê confortável. E daí, ó, um detalhe, é importante eu falar isso para vocês. Talvez vocês não saibam, mas nos Estados Unidos, o esquema de faculdade é diferente do que no Brasil. Você não precisa, escolher um curso quando você entra. Você escolhe a faculdade, por exemplo, então você passa em Harvard. Os dois primeiros anos são focados em conhecimento geral. Você resolve no que você quer se especializar depois do segundo ano para daí se formar. Então, o Ben passou 2 anos pensando em medicina com certo receio. Ele já fazia algumas matérias que tinha a ver, como química, e foi em uma dessas aulas que ele sacou que não queria fazer nada daquilo. E uma coisa que ele mesmo diz: se tem uma profissão que você tem que ter certeza que você quer seguir, essa profissão é medicina. Por isso, ele resolveu focar em outra carreira, de negócios. Ele não sabia muito bem o que ele fazia, ou o que fazia alguém que estava estudando negócios, mas ele resolveu se jogar e, com a ajuda de outros colegas que estudavam a mesma coisa, ele foi se aprofundando. Ele se candidatou para vagas de estágio, conseguiu uma numa empresa focada em consultoria, e isso foi mais ou menos em meados de 2004. Gente, o Ben passava o dia inteiro preenchendo planilhas de Excel sentado num cubículo. No tempo livre, ele navegava por blogs de tecnologia, lendo sobre novas ferramentas, inovação, empresas que estavam surgindo no Vale do Silício. Até que ele pensou que era lá mesmo que ele queria estar, vivendo esse momento tão único da popularização da internet e das suas possibilidades. Gente, nesse momento, o iPhone ainda não existia, tá? É importante a gente falar isso. Ele conversou com a namorada, fez as malas e se mudou junto com ela para o estado de Iowa, para Califórnia. E chegando lá, meus amores, que lugar! O Vale do Silício pulsava, a criatividade estava no ar. O Ben conta que em toda cafeteria, toda esquina, ele encontrava alguém com a cara enfiada no computador, concentrado em tirar um projeto do papel. E ele diz que, mesmo que ele não soubesse direito o que ele queria fazer na vida, estar no meio de tanta inspiração foi um grande primeiro passo. Ele tinha um currículo com pouca experiência, fato, mas ele começou a se candidatar nas empresas que ele mais queria trabalhar e, golaço, arrumou uma vaga no Google. Agora sim, ele ia viver o sonho. Só que quando ele começou a trabalhar lá, ele viu que o dia a dia dele tinha a ver com planilhas. Pois é, ele trabalhava fazendo a ponte entre os comentários dos consumidores e dos desenvolvedores, repassando sugestões de melhoria, relatórios de usuários, avisos de problema, mais no Google. Ele estava mais feliz do que no trabalho anterior, com certeza, mas foi só por um tempo. O Ben estava trabalhando na gigante da tecnologia, que era conhecida por ser inovadora e diferentona, mas ele não era encorajado a desenvolver as próprias ideias. E ele passou a ficar frustrado, porque ele chegava para os chefes com novidades, cheio de empolgação, para construir novos produtos, e a resposta era sempre não. Com o tempo, ele foi ficando um pouco amargurado. E foi aí que a sua namorada entrou no jogo. Ela disse para ele, escuta, amore, a gente revolucionou nossas vidas, mudamos de estado, sem ter a certeza de nada. Você queria estar aqui para investir na sua criatividade e agora vai ficar de cara feia? E o Ben achou que ela tinha razão. Ele se sentiu inspirado, foi na sala do chefe e daí ele pediu demissão em 2008. Uma semana depois que ele já tinha saído do Google, os Estados Unidos tomou um grande baque. A crise econômica de 2008. O mercado financeiro foi desmantelado e todo mundo ganhou uma ruga de preocupação a mais na testa. E ele, que precisava de investidores, viu todo esse pessoal fugir dos empreendedores que nem diabo foge da cruz. Eles precisavam de estabilidade, passaram a investir em ouro, essas coisas. E o Ben ficou lá a ver navios. Bom, quem tá na chuva é pra se molhar. O Ben começou a desenvolver as suas ideias sozinho. Depois de um tempo, ele encontrou um amigo da época da faculdade, o Paul Sciarra. Lembrando que o iPhone já tinha sido lançado. Foi lançado em 2007. Então, estava todo mundo na corrida de fazer novos aplicativos. Juntos, eles passaram a investir numa ideia chamada Touch. E era basicamente um catálogo de compras que deixava você favoritar itens diferentes em lojas diferentes e receber alerta para promoção, centralizar informações do mundo e que no mundo offline tudo isso ficava separado em catálogos de papel que a gente recebia pelo correio ou pegava nas lojas. Nas lojas. É tudo muito legal, tudo muito bem, mas grana que é bom não tinha. Eles marcavam dezenas de reuniões com potenciais investidores e tomavam vários nãos. O app ainda estava em desenvolvimento e a Apple Store demorava milênios para aprovar as novas entradas. Era tudo muito devagar, um agravante da economia em chamas. Mas o Ben, ele falava que não ia desistir naquele momento. Não só porque ele não queria voltar para o Google, mas também porque ele não queria decepcionar o amigo dele. Até que eles conseguiram conquistar a confiança de alguém. O investimento não foi, assim, aquelas coisas, mas já era o suficiente para melhorar muita coisa. Eles catalogavam os produtos da loja na unha para criar a base de dados do Touch. E apesar dos investimentos e da divulgação, o aplicativo tinha um problema. Ele não convertia os produtos favoritados em compras. Porque a ideia toda de um catálogo é você ver o que tem na loja, se interessar e comprar. E no Touch você navegava, favoritava os produtos, mas a parte da compra em si era meio complicada. Em 2008, 2009, o esquema de pagamento pelo celular ainda não era robusto como é hoje. Então, no fim das contas, as pessoas usavam um catálogo, mas acabavam desistindo da compra online. E sabe qual era a função preferida dos usuários? Favoritar. Criar pastas e pastas com produtos diferentes, compartilhar com os amigos, ver o que o outro andava curtindo, e isso acendeu uma lâmpada em cima da cabeça do Ben e do Paul. O Ben começou a se lembrar de todas as coleções que ele fazia na infância, de como ele ficava orgulhoso de mostrar para as pessoas. E também como quando você visita alguém, você fica sempre olhando o que tem por ali. Coleção de livro na estante, decoração, imã na porta de geladeira. Tudo isso é um jeito de expressar quem você é. E o Ben sabia que não existia nada disso no online. Ainda? Enquanto ele cozinhava essa nova ideia na cabeça, o Ben foi para Nova York visitar um amigo. E lá ele conheceu um cara chamado Ivan Sharp, que estava terminando a faculdade de arquitetura. Papo vai, papo vem, ele contou sobre a mudança dos rumos do aplicativo que ele estava fazendo e ficou maravilhado. Parecia que o Ivan entendia aquilo como ninguém. Então eles começaram a trabalhar juntos criaram toda a interface do Pinterest. Inclusive, o nome vem de uma misturinha pin, que significa alfinete, e interest, que é interesse. Então, era como se você prendesse as imagens que te interessam num quadro com um alfinete, sabe? Então, em 2010, eles lançaram a versão de testes do site e mostraram para alguns amigos. Só que os amigos não entendiam o apelo daquilo. É foto, mas não é para colocar foto sua. É para mostrar para os outros, mas não é comentando a vida em tempo real. Que bicho é esse? Né? Nesse meio tempo, algumas poucas pessoas criaram conta, mas nada disso como eles tinham imaginado. Então, o Ben conheceu uma pessoa que ajudou ele a criar uma campanha do Pinterest chamado Pin It Forward, que significa algo do tipo alfinete e mova para frente. Então, basicamente, era uma corrente entre blogueiros. A ideia era que cada uma das pessoas criasse uma página do Pinterest que tivesse como referência o que significa um lar para eles. Um terminava uma pasta, colocava no seu blog e marcava outro blogueiro para fazer. O outro fazia, postava no blog e chamava outro. E assim por diante. E foi por causa dessa campanha que finalmente o pessoal entendeu a proposta do Pinterest e começou a bombar. Todo mundo que acompanhava os tais blogueiros começou a se interessar por criar quadros, desde referência de moda, estilo, decoração, guias de viagem. E 6 meses depois do lançamento, o Pinterest já tinha cerca de 80 mil usuários e uma comunidade ativa, entrosada. O pessoal promovia até encontro. Em agosto de 2012, praticamente 2 anos depois do lançamento, eles já contavam com 25 milhões de usuários ativos por mês. E nesse mesmo mês de agosto, eles receberam um novo investimento, 100 milhões de dólares vindo de uma empresa brasileira, ou de uma empresa japonesa chamada Rakuten. E o resto, meus caroneiros, é história. Hoje o Pinterest é a 15ª rede social mais usada no planeta. São mais de 490 milhões de usuários de pessoas ativas por ali, com um crescimento sempre muito estável, com cerca de 11% ao ano. Além disso, a empresa fechou 2023 valendo 981 milhões de dólares. Uma coisa que me chamou muita atenção nessa história é que o Ben fala sobre ir para perto de que te inspira, mesmo que você não tenha uma ideia concreta do que fazer. Foi assim que ele mudou para o Vale do Silício. Ele não tinha uma ideia, ele não tinha o Pinterest na cabeça, mas ele foi. Ele foi para um ambiente fértil de criatividade, ele foi se inspirar, foi se envolver e conhecer pessoas que estavam ali na criatividade. E eu achei que faz muito sentido, porque quando a gente vê pessoas que têm o mesmo interesse que a gente, já é o começo de uma jornada, né? Observar, aprender com os erros e acertos, ouvir sobre as andanças. E, de certa forma, o Pinterest faz isso também. Cada imagem que você coloca ali é um pedacinho do que você quer para você. E é muito poderoso a gente se cercar do que nos inspira, seja no Pinterest ou aqui no nosso jatinho. Esse foi mais um De Carona no Jatinho e a gente volta na próxima semana. Um beijo grande!